O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu à ordem, e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você?
Quem é Deus e quem é você? Qual tem sido a sua intenção? A intenção é a vontade. Aquilo que a pessoa espera que aconteça. O que pretende fazer? O que almeja? O que está em busca? Aquilo também que se tem em vista, sabe? Aquele desejo, aquela vontade, aquele intuito, aquele intento, aquele querer. Intenção é aquilo que se pretende fazer ou realizar. Tem até propósito, ideia, plano, projeto e pensamentos. Bem, a intenção fala da sua vontade. Bem, Jesus, ele ressuscitou a Lázaro. E foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. A Bíblia é específica para dizer que Jesus foi a Betânia 6 dias antes da Páscoa, e onde estava Lázaro, que estava morto e que havia sido ressuscitado através de Jesus. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Bem, Jesus então foi lá, e claro, a Marta, irmã de Lázaro, e a outra irmã Maria estavam lá, e Lázaro, obviamente. E, sabe, depois de um acontecimento, depois de um milagre grande, enorme, como é que cada um reagiu? Quando Jesus voltou a essa cidade onde estava Lázaro e Marta e Maria. Bem, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, esperando. Marta estava lá servindo, preparando a mesa, organizando. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Eu fico pensando aqui, por que que Maria derramou um perfume que seria suas economias ali aos pés do Senhor Jesus, onde, né, o pé, você sabe, está sempre em contato com a poeira, né? Ainda mais naquela época, que era sandália. E ela ungiu os pés. E ela ainda enxugou com os cabelos dela. E aquela casa encheu de cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Ou seja, Judas era um dos discípulos de Jesus que reclamou porque aquela mulher estava dando aquele perfume caríssimo, derramando aos pés de Jesus, que não ia ter mais utilidade, ou seja, não ia ter dinheiro ali e ele pudesse tomar aquele valor para si. Assim é a intenção. A intenção supostamente está ali servindo, ela supostamente está ali à disposição, e um Jesus a todo lado, deixou a sua própria vida para trás. Mas Judas tinha essa intenção de roubar, de buscar o seu próprio desejo, a sua vontade, sabe? E muitas pessoas não se dão conta das suas intenções, da sua vontade. Às vezes tem uma posição de servo, de discípulo. Às vezes tem receber um milagre, como aconteceu Marta, Lázaro, mas é indiferente a Deus. Não tem esse amor. E aí eu fico pensando, né? Eu não sei se você pensa sobre isso. O que faz uma pessoa amar alguém? Como, por exemplo, a Deus. Se aconteceu um milagre à vista de Marta, Maria, Lázaro e os discípulos, e as reações são diferentes uns dos outros, por quem? Qual é a diferença? Bem, enquanto você pensa, vamos a uma trilha musical e já voltamos. Eu fico aqui pensando nas inúmeras pessoas que são gratas a Deus, discípulos inclusive, e que têm atitude diferente. Cada um tem a sua atitude com Deus e muitos não percebem isso. Só que o nosso interesse, por exemplo, é o que nós temos a tendência para buscar aquilo que traz benefícios, vantagens pessoais. Se eu tenho interesse de que a minha família seja salva, um irmão, irmã, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, e vamos dizer que Deus o salva, aquele irmão, aquele familiar, tira das drogas, das más amizades, do vício, e eu sou indiferente com Deus. O que, que isso fala de mim? Que eu busquei aquilo que traz benefícios ou vantagens pessoais. Eu não sou grata. Eu não sou, vamos dizer assim, eu não amei aquele que me beneficiou, aquele que me olhou, aquele que se compadeceu de mim, que usou de misericórdia para comigo e para toda a minha família. Isso fala, Sabe, Maria falou com a sua atitude, o amor que ela teve para com o Senhor Jesus. Será que eu passo a amar a Jesus de forma que eu sacrifico o meu futuro, que esse perfume aqui representa o futuro de Maria? Será que eu sacrifico o meu futuro por um amor que, por exemplo, pelo Senhor Jesus, de entregar tudo que eu tenho e colocar à disposição, entregar, e não tem como a gente amar e não expressar, não é verdade? O amor demanda da gente atitudes. E Maria, ela teve essa atitude. Mas eu pergunto, o que fez ela amar Jesus? Para ela dedicar a vida dela, sacrificar o seu perfume, fazer o que ela fez. Bem, eu vou falar por mim. O que destaca na minha vida, que fez eu me derramar para o Senhor Jesus, não foi o benefício que eu alcancei na minha família. Não, não foi isso. Não foi uma cura, até porque eu nasci na Igreja Universal, tive uns pais exemplares, tive uma irmã muito zelosa, cuidadosa comigo. Tive dificuldades na minha infância, adolescência, na escola, porque por causa do meu defeito. Mas não foi simplesmente o fato de eu alcançar alguma coisa específica, assim. Eu não cheguei em depressão, eu não cheguei enferma, eu simplesmente eu vim até Jesus porque do meu jeito não funcionava. Eu tinha os meus sonhos pessoais, eu tinha a minha vontade, mas o dia que eu passei a amar Jesus foi quando a sua palavra foi revelando, me fazendo ver com um espelho quem eu era. E eu vi, assim, eu vi a minha insignificância, os meus pecados. E Jesus me fez ver, mas não para me acusar, me fez ver para que eu fosse livre daquilo que me escravizava. Eu fui salva. Salva daqueles pensamentos, daquela vontade minha. E quando eu fui amada por Jesus, vi o seu amor, o seu cuidado, de uma forma assim, muito específica para mim, eu o amei. Eu o amei porque ele perdoou os meus pecados. Ele levava um peso na minha vida. Isso é o que fez com que eu entregasse tudo que eu tenho. Inclusive, eu deixei de ter o alvo de servir a mim mesma, porque tudo que Jesus ofereceu era o que eu buscava. A verdade. Era aquilo que era puro, certo, justo. E ele tem cuidado de mim. Tem me mostrado essa verdade ao longo desses anos todos que eu tenho caminhado com ele. E verdadeiramente me faz muito feliz. Mais feliz do que quando eu fazia as minhas vontades, sonhava os meus sonhos. Interessante, não é? Você sonha os seus sonhos e ainda é infeliz? Como assim? Você faz tudo o que você tem vontade e você ainda é infeliz? Pois é, o dia que você entender, o dia que Deus revelar para você quem é você, aonde você está presa e trazendo amargura na sua vida, o dia que você entender, você vai entregar tudo, todo o seu futuro, toda a sua vida, e não vai se preocupar mais com o dia de amanhã, porque toda a sua vida, ainda que você sirva todos os dias da sua vida, não vai pagar o que ele fez para você, o perdão, sabe? Eu sou muito grata a Jesus. E é isso que eu vi aqui em Maria. Não foi apenas um acontecimento com Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Era algo muito particular de Maria, porque, veja, Marta, irmã de Lázaro, que estava bem ansiosa, não teve esse carinho, esse amor. Não deu tudo dela. Os discípulos, no caso, um deles, Judas, tampouco fez. Pelo contrário, falou, né? Estava preocupado com o interesse dele. Mas Maria, ela tinha que oferecer. Quando você é grata e você ama a Deus, você tem que oferecer. Não é ninguém que te obriga. É o amor, é a retribuição do amor que você recebeu. Pense sobre isso, ouvinte.